Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje temos connosco Pedro Saleiro, diretor de investigação do novo unicórnio português Feedzai, uma empresa que está a inovar na área da inteligência artificial. Bem-vindos ao podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, eu sou o João Tomé e neste 30º episódio do Made in Tech de 8 de junho de 2021, sim, já estamos em junho, vamos falar acima de tudo sobre inteligência artificial, mas numa perspectiva muito mais próxima daquilo que é as nossas vidas. A inteligência artificial cada vez mais está a ter uma influência nos empregos, porque é uma forma, por exemplo, das empresas, utilizando mecanismos de inteligência artificial ou machine learning, das empresas contratarem, escolherem quem vão contratar ou despedir também. E, portanto, a inteligência artificial ocupa aqui um lugar, eu diria, muito importante cada vez mais na sociedade. Outro exemplo, claro, é também as prisões, ou seja, o sistema judicial. Há também já sistemas de inteligência artificial, especialmente nos Estados Unidos, para definir quem é que corre mais riscos de reincidir, ou para definir, por exemplo, aqui também as fianças, com qual será o valor mais indicado para definir fianças quando alguém comete aqui algum tipo de crime. E depois, ainda há aqui outra questão muito relevante, que faz uma diferença enorme na vida das pessoas, que tem a ver com a área da banca. Portanto, quem é que tem empréstimos ou não, quais são os mecanismos, os critérios que definem quem é que deve ter ou não um empréstimo e de que valor. Tem-se falado muito na questão dos empréstimos em Portugal pela questão do antigo BES, dos empréstimos que foram dados, se calhar, de forma pouco cautelosa a certas pessoas mais poderosas e depois, se calhar, não são dados a pessoas que pedem menos, bem menos, mas depois não têm acesso às vezes a este tipo de empréstimos. Já existem também algoritmos para ajudar nisso, mas também para definir quem é que pode ou não ter conta de banco, quem é que pode ter aqui uma série de regalias que estão dentro desta área muito importante da banca. E connosco temos precisamente alguém que é especializado nesta área, o Pedro Saleiro. Ele neste momento é diretor de investigação da Feedzai. Para quem não conhece, a Feedzai tornou-se no início deste ano mais um unicórnio português. O unicórnio é uma empresa que vale mais de $1,000 milhões, tem um valor de mais de $1,000 milhões, portanto já temos, além da Feedzai, temos também a Farfetch, a OutSystems e a Talkdesk. A Feedzai é a primeira com sede oficial em Portugal a tornar-se aqui unicórnio e, portanto, um marco importante e relevante para a empresa, que está a crescer a olhos vistos. E, neste caso, falamos com Pedro Saleiro não só no percurso dele. Ele é doutorado em Engenharia Informática pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, passou pela Universidade de Chicago, onde desenvolveu uma ferramenta que permite auditar sistemas de apoio à decisão baseados em inteligência artificial, detectar vários tipos de discriminação, não só raciais, mas também de género, etárias, religiosas ou geográficas. Pode haver aqui algum tipo de discriminação até por alguém pertencer a uma zona da cidade, por exemplo. É uma ferramenta que chama-se Aequitas, que já foi alvo de várias distinções, várias menções a nível de revistas, inclusive como a revista Nature. Portanto, foi a partir daí que ele também acabou por entrar aqui depois também na Feedzai. Começou numa perspectiva mais de investigação, investigador, com vários trabalhos lá fora, aqui mais associados, lá está, à Universidade de Chicago, e, entretanto, está na Feedzai. Na Feedzai, ele, como eu disse, é o diretor de investigação. Ele lidera uma área que ele chama a área de Fate, que é um grupo de investigação que, acima de tudo, tenta procura justiça, fairness, accountability, responsabilidade, transparência e ética. Isto dentro da Feedzai, é uma empresa que, acima de tudo, trabalha com várias entidades bancárias e de pagamentos a nível mundial, não só para evitar o cibercrime, para evitar ataques não desejados, mas também para dar ferramentas de inteligência artificial para tornar os mecanismos mais fáceis, mais rápidos, mais justos também, também ele está aqui a tentar dar uma componente aos algoritmos o mais justo possível. Falamos com ele não só sobre esta área, mas toda a área tecnológica em torno da inteligência artificial, a evolução que está a ter, o que é que a computação quântica pode ter também, o que é que os preconceitos de inteligência artificial podem trazer também de preocupações para o futuro. Apesar de tudo, ele tem uma perspectiva bastante positiva e até falamos algo um pouco mais raro, que é a singularity, o momento em que se julga que a inteligência artificial pode chegar a um nível de inteligência semelhante com a humana. Poucos acreditam que isto possa ser uma coisa verdadeiramente real. Vamos ver o que é que o Pedro Saleiro acha sobre este tema. A introdução está feita, segue então a conversa com o Pedro Saleiro. Olá Pedro, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Onde é que este podcast se encontra?
Olá João, este podcast encontra-se em Lisboa.
Tu estás em Lisboa, não é? Em Lisboa, teletrabalho.
Em teletrabalho, sim. Próximo do escritório da FitDesign, mas em teletrabalho.
O que é curioso, não é? Não sequer estás muito longe, mas estás próximo do escritório, portanto, mas em teletrabalho, portanto, há esse lado aí também dos novos tempos, não é? Na tua área, então, é fácil trabalhar remotamente, não é?
Sem dúvida, João. Aliás, aconteceu muito neste ano e meio, que estamos nesta situação, de... Eu sou originalmente de Esposende, e aconteceu várias vezes de ir... Estar a Esposende e estar a trabalhar lá, junto à família, por isso, em termos de flexibilidade, muito diverso. Calhou especificamente estar aqui perto na minha residência oficial, perto do escritório de Lisboa.
Por falar nisso, pergunto, é para ficar esta flexibilidade, esta trabalhar às vezes de um sítio ou do outro por dar mais jeito, achas que é para manter mesmo na FitDesign?
Na FitDesign, nós estamos em remote, sem data definida de uhum. voltarmos ao escritório, também acompanhando a evolução em Portugal e as diretrizes do governo.
Claro, mas fala aqui mesmo na questão do futuro, ou seja, além da pandemia.
Eu posso falar da minha opinião pessoal em relação à FitDesign, claro. não tenho muitas indicações sobre os planos de futuro, mas da minha perspectiva, eu penso que é mesmo essa questão da flexibilidade, no sentido em que nem ser obrigatório estar sempre no escritório, estar em horas definidas, nem ser obrigatório não poder ir ao escritório, uhum. estarmos impedidos de ir ao escritório. Da minha perspectiva pessoal, eu gosto de ter, no fundo, a capacidade de adequar o meu contexto pessoal, circunstancial, digamos assim, de uma semana, de um dia, ao trabalho em si, na perspectiva que vejo estar, dependendo do tipo de trabalho que tenho, se estiver mais, algo mais isolado, em deep work, a escrever mais relatórios ou alguma documentação, se calhar interessa-me estar em casa da parte da manhã, ter reuniões no escritório da parte da tarde. Imagino mais esse tipo de flexibilidade do que propriamente algo muito, muito, muito restrito. Mas isto é uma opinião mais pessoal, que eu gosto desse tipo de liberdade.
Claro. Não, e temos falado com pessoas dentro da área tecnológica aqui no podcast, e eu diria que é um bocadinho consensual esse lado, um lado mais colaborativo no escritório, um lado até mais focado, trabalhas mais focado em casa, portanto, há um bocadinho essa, eu diria que é um bocadinho generalizado essa opinião. Não resisto a perguntar, para quem não conhece o Pedro Saleiro, como é que tudo começou? És de Esposende, já agora de que ano?
Eu sou de 86.
86. E como é que
millennial,
tudo começou?
Millennial mesmo.
Mesmo millennial. Garantidamente, em 86, inteligência artificial era uma coisa ainda muito rara e pouco falada, mesmo nos meios académicos, pelo menos em Portugal. Lá fora já havia até algumas expressões, mas ainda coisas pequenas. Poucos miúdos, em Esposende então, sonhavam ser diretores de investigação de uma tecnológica, nomeadamente a inteligência artificial. Como é que foi este percurso, sendo que lá está, agora os miúdos já podem sonhar isso, mas na altura não se sonhava ser isto? Como é que foi esse percurso? Como é que é a explicação assim, breve desses tempos de início?
Sim, uma breve... Foi algo muito, muito natural. Eu sou mais novo da minha família, tanto do lado do meu pai como da minha mãe, então tive sempre muita influência dos meus primos mais velhos, que já andavam na universidade, em alguns casos, às vezes, mais de 10 anos mais velhos que eu. Então tive contactos muito cedo com consolas, com ZX Spectrum, com Atari, depois com a Sega, com PlayStation 1. Lembro que comprei um PlayStation 1 com o meu próprio dinheiro, milhar de eventos familiares e universitários, etc. De maneira, lembro que tivemos, por acaso não tive um x86, mas tivemos em casa um computador, era dos primeiros Pentium. Então, ainda nem sequer tinha 10 anos e depois, desde pequeno, lidar com computadores e com jogos, com esse tipo de tecnologia. Mas foi algo muito natural, não posso dizer que sou considerado aquele cientista desde pequeno que experimentava e criava
A
kits
ligação ao mundo mais tecnológico era através do gaming, do jogar, das
e do
consolas,
gaming
desse lado.
e da internet, à medida que a internet foi aparecendo.
Exato.
Ainda tive um modem daqueles que fazia muito barulho. E foi esse explorar por esse novo mundo que se abria. Depois foi algo muito natural no secundário, sempre fui, tive muito interesse pela matemática, pela física e até mesmo pela química, e foi muito natural escolher um curso de engenharia ligado à tecnologia. Como eu não tinha muito bem a certeza como é que seria em si ser engenheiro de uma área específica, optei por uma opção mais conservadora e fui para a engenharia eletrotécnica e computadores, na FEUP, porque me permitia ter três ramos, que tinha energia, automação e robótica, e tinha telecomunicações e eletrónica, e permitia-me atrasar essa decisão de qual seria a mesma área específica. Acabei por escolher a área mais ligada aos computadores e telecomunicações, e depois, durante a minha tese de mestrado no Fraunhofer Institute, fui cada vez convivendo com mais pessoas com doutoramento, e ganhando gosto pela investigação, e foi muito naturalmente que também entrei no doutoramento em engenharia informática, porque aí já tinha bem a certeza qual era a área. Tinha a ver com machine learning, tinha a ver com motores de pesquisa, etc. Aliás, aí quem me introduziu muito para o mundo machine learning foi o Luís Sarmiento. Na altura estava a acabar o doutoramento dele e foi meu professor num dos cursos de uma das aulas das cadeiras de doutoramento, que era a introdução ao processamento de linguagem natural.
É, sabes, é curioso dizer, tenho que fazer esta parte. O Luís Charmente já passou aqui pelo podcast, até para comentar uma parte que nós temos, que é o resumo da Semana Tecnológica. Eu já falei com ele várias vezes. E ele foi ele que sugeriu o teu nome como um potencial bom candidato de entrevista aqui no podcast, por teres bastante a dizer sobre esta área. Portanto, desde já foi ele que sugeriu o teu nome. É
Não,
curioso.
e já tenho que dar aqui uma referência ao Luís, porque o Luís foi verdadeiramente uma inspiração e continua a ser, porque ainda não havia LinkedIn, o LinkedIn não era mainstream, e o Luís já tinha muito este sentido de mentoria pelos jovens investigadores, os jovens que trabalhavam, que estavam interessados na área de inteligência artificial, machine learning, NLP, e o Luís não foi só comigo, foi com vários outros. Aliás, o Luís tem uma rede vastíssima, e é interessante que a relação continua ao longo do tempo, porque mesmo o Luís foi para Seattle, continuámos a trocar e-mails, e a dizer como é que estava a problema de tratamento, de vez em quando lá, como se costuma dizer, nos pingávamos para perceber como é que estavam as coisas.
Seattle era na Amazon, não é? Ele depois também passou pela Google, mas também passou
Sim,
pela
mas
Amazon,
aqueles
exato.
primeiros 4 anos, que ele até 2013, 2017, mesmo estando tão distante, ele estando numa realidade tão diferente, sempre acompanhou, sempre teve interesse, e como comigo, eu sei que foi com outras pessoas também, e nesse aspecto tenho que dar aqui também uma nota, de louvor também ao papel que o Luís tem desempenhado também, de mentoria de jovens talentos, e que eu próprio já estou a fazer isso com as pessoas mais. Com jovens que trabalham na área, e também puxar, porque criamos massa crítica em Portugal nesta área, que é fundamental.
Sem dúvida. Há uma coisa também que eu acho curioso. Quando é que se dá aquele momento de se perceber, estando já na universidade, presumo, que a inteligência artificial é uma coisa que de facto faz uma grande diferença e que de facto é possível, está a mudar muita coisa? Quando é que se dá esse momento? É o momento de alguma paixão pela área? Quando é que se dá esse momento mesmo de ver este potencial?
Diria que, do ponto de vista pessoal, há sempre um momento de magia que tem a ver com a primeira vez que nós treinamos um modelo de machine learning, em que nós,
Quando?
a primeira vez que treinamos um modelo de
Ah,
machine
ok.
learning, em que nós, começava em machine learning, nós normalmente, quando estamos a escrever programas, nós explicitamente codificamos as instruções que queremos que o programa execute. Em machine learning, o paradigma é o inverso. Nós damos exemplos. E a máquina vai se programar a si própria, qual é o modelo, quais são as instruções que devem ser seguidas. E há um momento de magia que é a primeira vez, é que nós não explicitamente dizemos à máquina o que queremos que ela faça, damos apenas exemplos e depois testamos e vemos que a máquina é capaz de fazer classificações e previsões. E esse momento é um momento de magia e de descoberta. E aí fiquei completamente fascinado por toda esta área. E mesmo no início eu trabalhava muito contexto, e ainda mais há um, digamos assim, há um feedback loop muito curto, porque nós vemos a própria máquina que escrever texto, tomar decisões sobre o texto, e é muito, digamos assim, fiquei fascinado. E também coincidiu, e agora quero fazer aqui um pouco esta parte também. No fundo, já passaram mais de 10 anos ou 10 anos desde que comecei a trabalhar em Machine Learning. Coincidiu em 2012 com um artigo, penso que, agora não tenho a certeza se foi de Forbes, que dizia que Data Science is going to be the sexiest job of the 21st century. Coincidiu exatamente na altura em que eu estava a começar o meu doutoramento, e só foi um reforçar de sinal, digamos assim. Isto é fascinante, e claramente parece-me que à medida
Está
que
na
os
moda,
dados
está
começam a
na
estar
moda.
mais disponíveis, e à medida em que as empresas começam a ter acesso a mais dados, e não é só o Google, claramente isto é o futuro, e tive mesmo a certeza que isto era uma área com extremo potencial.
Antes de entrarmos na inteligência artificial em concreto e até da Feedzai, por acaso é uma pergunta do Luís Charmento, que
Ok.
eu disse que ia falar contigo, e ele disse, faz esta pergunta, portanto é mesmo dele, credo de quem é devido, ele disse que. Quanto é que a tua ida para a Universidade de Chicago, tanto a Universidade do Porto, onde fizeste o PhD, depois para a Universidade de Chicago, ajudou a dar o salto, o considerado salto? E depois o que pensas também do panorama universitário em Portugal, neste domínio?
O Luís gosta de perguntas com rasteira, não é? Não, agora falando mais a sério, foi fundamental, tenho que dizer. Também tenho que dar uma nota a uma pessoa em particular, que foi um orientador de doutoramento do professor Carlos Soares, da Universidade do Porto, que eu estava, tinha sido 5 anos de doutoramento, eu estava, digamos assim, estava muito, muito interessado, por não dizer até a palavra desesperado, por largar a academia e ir para a indústria. Tinha muito interesse de ter impacto tangível e concreto. Sempre tive esse gosto. O engenheiro, digamos assim, nunca saiu de mim, mesmo com o doutoramento.
Já
E
tinhas
foi.
passado pela Fraunhofer, não foi?
Sim,
Antes. E também
tinha
quatro
lá.
meses no Microsoft Research em Cambridge.
Durante o doutoramento, fiz um estágio de verão de 4 meses na Microsoft Research em Cambridge, também tratado de sistemas. Foi uma experiência fascinante também, mas não sinto que tenha dado tanto salto como foi com Chicago, e vou concretizar. Então, o professor Carlos Soares insistiu comigo a dizer: olha, é natural estar saturado do projeto de doutoramento, mas devias experimentar outra coisa, devias experimentar noutro sítio, noutro contexto, noutro panorama, e insistiu muito para tentar fazer um pós-doutoramento nos Estados Unidos. Em concreto, o Raed Ghani é uma referência no meio, sobretudo porque foi o chief scientist da campanha do Obama em 2012, e foi ele que iniciou um movimento que hoje em dia já tem muitas ramificações, mas foi ele o precursor do movimento do Data Science for Social Good. Ou seja, Data Science para ser utilizada a resolver problemas com impacto social. Isso fascinava-me, ter essa parte prática da aplicação. E o Carlos conhecia o Raí e tentámos entrar em contacto. Foi um bocado difícil, muito silêncio do lado do Raí, muitas tentativas, muitos e-mails. Já aprendi, entretanto, que isso faz parte. E entretanto consegui uma entrevista com o Raed e consegui ir para Chicago. Isso foi extremamente, digamos, marcante na minha carreira, está a ser completamente definitivo, porque em Chicago e nos Estados Unidos em geral, as coisas acontecem a uma velocidade muito diferente. E há um bias, em relação, ou um viés para a ação. Ou seja, ao passo que eu sinto aqui que muitas vezes há boas intenções e há conversas, mas muitas vezes as coisas arrastam-se no tempo porque não surgiram as condições certas ou há toda uma questão até muitas vezes cultural. E lá os ciclos são muito curtos. Alguém tem uma ideia, alguém entra em contacto, há uma call, dali a pouco tempo estamos a começar projetos, as coisas estão a acontecer, é uma velocidade diferente. E
Há
foi
uma
lá que
grande
eu fui.
ligação à indústria também, não é? Às grandes tecnológicas também, esse
Sim,
lado ajuda, não
e há também uma educação para as tecnologias transversal na sociedade. Ou seja, nós lá trabalhamos com entidades governamentais em que já na altura pessoas ligadas a este tipo de organismos já estavam a ter formação em machine learning, estavam a ter formação em dados, em perceber como utilizar, como tirar vantagem. Eu tive em projetos em que nós tivemos acesso a dados colhidos, por exemplo, no dos tribunais no Kansas. Já havia dados de extensões em formato digital. Os dados já datavam desde 1994. Nós tínhamos já datasets com
Enorme, não é?
25 anos ou 23 anos de dados para poder treinar modelos. Ou seja, o grau de maturidade em relação à recolha de dados, à sistematização, ao aproveitar dos dados é muito diferente. De maneira que sim, fez grande diferença. Foi lá também que eu fui introduzir este tema da inteligência artificial responsável, da discriminação, do fairness, que não podemos só treinar modelos com vista meramente utilitário, de performance. Temos que ter em consideração como é que os sistemas são utilizados na prática. E nesse aspecto, aí, um momento, só queria só. Também, assim como eu tive aquele primeiro momento em que treinei o primeiro modelo de machine learning, e isso foi fascinante. Durante o meu doutoramento, eu trabalhei muito com dados relacionados com texto. E quando cheguei a Chicago, nós estávamos a trabalhar num projeto de previsão do risco de reincidência criminal para pessoas com problemas de saúde mental. E a primeira vez que tive acesso aos dados, e tive a noção que uma linha, digamos assim, na minha matriz, uma linha na minha folha de cálculo, não era uma frase, nem era um documento, mas era uma pessoa. Era a vida de uma pessoa que estava ali representada nos dados. Isso também é um momento marcante na minha carreira e na minha relação com a inteligência artificial, que é muito diferente. Nós trabalhamos em áreas mais inócuas, digamos assim, embora também haja riscos, ou fazer previsões que afetam a vida das pessoas. E acesso às pessoas a nossos serviços também foi um momento marcante.
E também dá para ver uma espécie de historial através dessa linha que estava a falar da pessoa, da sua vida, da sua evolução, de que é que os eventos, certos eventos contribuem para ela fazer certas coisas, não é? Portanto, de facto, há aí esse lado também histórico, é um bocadinho histórico ao mesmo tempo, não é? Mas concentrado aqui em vários dados.
Eu penso que se traduz numa responsabilidade muito grande. Eu acho que não é só nós criarmos ferramentas para processar grandes volumes de dados. Muitas vezes tem-se a tendência de olhar para os dados a nível macro, mas é uma responsabilidade muito grande. A forma como nós processamos e tratamos os dados das pessoas pode ter impacto depois nas decisões que são feitas em relação a essas pessoas. E depois podemos discutir mais em concreto, mas
Mas tens alguns exemplos em concreto
sim.
onde vemos já também uma utilização de inteligência artificial muito concreta, muito.
Sim, sem dúvida. Então, todas as áreas que tenham a ver com saúde, com serviços financeiros, com acesso a serviços e bens do Estado, com chamada forças de segurança, sobretudo no cenário de Portugal, penso que ainda não tanto. Mas nos Estados Unidos, o chamado Algorithmic Risk Assessment já é usado na grande maioria dos tribunais de primeira instância. Quando alguém é detido e tem o chamado jailbooking nos Estados Unidos, tem que comparecer perante um juiz. E o juiz, quando vai tomar a decisão da bail, ou seja, da fiança, quanto qual é o valor, recebe uma recomendação de um algoritmo que diz o risco da pessoa reincidir no futuro. E o risco normalmente tem categorias, que vai desde o muito baixo, médio ou alto. E o juiz toma a decisão do valor da fiança baseado nessa recomendação do algoritmo, na recomendação do procurador e do que houve da pessoa que foi tida testemunho do advogado da pessoa. E toma a decisão baseada nestes fatores. Eu estive numa sala mesmo de
Tribunal.
tribunal no Kansas, em que eu recebi as recomendações dos detidos que iam ser ouvidos em tribunal e vi o juiz a tomar decisões também interagir com este tipo de risk assessment.
Informação.
E vemos aí vemos que efetivamente há um impacto tangível e estamos ali in loco. E penso que é uma experiência extremamente interessante para percebermos que as decisões que nós tomamos quando estamos a processar os dados podem ter influência mais à frente.
Claro, e os Estados Unidos nesse aspecto está mais evoluído, embora a China também muito evoluída a vários níveis, né? Até alguns níveis algo preocupantes. Antes de entrar também por aí, a nível daqui da entrada há cerca de 2 anos, não é? Na Feedzai, como é que surgiu, de certa forma, o convite, o desafio, e como é que está a decorrer a criação deste novo, novo, quer dizer, tem este tempo, não é? Esta criação deste centro para o chamado FATE, não é? Fairness,
É um grupo,
Accountability,
sim, um grupo.
Transparency and Ethics. É um grupo de investigação, na prática, nesta área. Como é que está a correr esta evolução também? Sendo que a Feedzai está a crescer vertiginosamente, eu diria também, agora com os novos investimentos recentes, unicórnio português, desde março. Como é que está a correr este processo também? Como é que foi o convite também e o desafio?
Sim, sem dúvida. Acho também tenho que contar a história. Então, durante o doutoramento, o pós-doc em Chicago, nós desenvolvemos uma ferramenta chamada Equitas, que foi a primeira ferramenta open source para medir os enviesamentos e a discriminação de modelos machine learning. E nós fizemos o lançamento e eu vim umas visitas a Portugal em 2018. Fui convidado pelo DSPT, que é um Meetup Data Science Portugal. Fui convidado para dar uma palestra sobre o meu trabalho no estado de Chicago e sobre o Equitas em concreto. Eu vinha completamente sem qualquer tipo de expectativa, vinha só partilhar com a comunidade o que andava a fazer e recebi uma mensagem no LinkedIn do Pedro Bizarro, fundador da Feedzai e Chief Science Officer, a revelar muito interesse no Equitas e queria conversar comigo. E assim, aquilo, juro que foi, apanhou-me completamente de surpresa. E não quero soar arrogante com isto, mas eu pensei assim, como é que em Portugal, eu estava naquela realidade dos Estados Unidos, a ver aqueles projetos em que os algoritmos estavam a ser utilizados na prática em várias áreas, e a mim parecia que Portugal estava, de alguma forma, alguns anos
Atrás, não é?
atrás em relação a essa necessidade. E ficou-me extremamente surpresa e agradável, surpresa que vi alguém em Portugal ligado ao setor privado com interesse na ferramenta. E falei com o Pedro Bizarro. O Pedro Bizarro logo ali tentou convidar-me a juntar-me à Feedzai, mas eu ainda estava no início do pós-doc e mantive-me. E mantivemos contacto e mais tarde, em 2019, quando eu comecei a pensar em voltar a Portugal, conversei com o Pedro Bizarro. O Pedro Bizarro disse que tinha todo o interesse, que tinha orçamento para criar um grupo dedicado só a estas questões éticas da inteligência artificial, desafiou-me, e eu não pude como resistir a esse desafio, e com muito gosto voltei para Portugal, para o meu país, a trabalhar na área que eu me estava a especializar, que eu queria ter impacto global, porque a Feedzai é uma empresa global, processa as maiores transações das maiores instituições financeiras do mundo, e
Incluído nos
portanto.
Estados Unidos, tem um impacto grande também já, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Estados Unidos, há toda a área da Oceania, Sudeste Asiático, Europa, é uma empresa global completamente. E poder trabalhar nesta área e ter impacto no acesso aos serviços financeiros a nível mundial é um desafio extremamente aliciante. E assim foi. Vim para Portugal, criámos o grupo. Eu e o Pedro Bizarro no início, mas depois foi crescendo o grupo com jovens talentos em Portugal. E também quero fazer uma referência a isso, que nós em Portugal temos talento com muito, muito, muito potencial nas nossas universidades. E a Feedzai como um player central, com a reputação que tem, está um pouco mais próxima desse talento, e conseguimos começar a crescer a equipa, já somos cerca de 7 pessoas. E tem sido extremamente gratificante. Estamos a desenvolver investigação aplicada. Aliás, não quero fazer demasiado publicidade aqui, mas provavelmente é dos maiores departamentos de research de tecnológicas em Portugal. Somos mais de 20 pessoas só dedicadas à investigação aplicada. Mais concretamente, não tenho noção de outro grupo dedicado só a estas questões éticas. Somos 7 pessoas. E estamos a fazer investigação aplicada de ponta, desde desenvolvimento de patentes, novas soluções, neste espaço concreto de discriminação dos sistemas de inteligência artificial e na explicabilidade desses sistemas quando há um humano a interagir com os modelos, tal como os juristas que eu falei há pouco, no nosso caso, também temos analistas de fraude e outras pessoas a interagir com os modelos de previsão de fraude, e essas pessoas têm que tomar decisões baseadas nesta interação com o modelo, e é algo extremamente. Uma área extremamente interessante, muito difícil, mas extremamente interessante.
Claro, há uma coisa que eu acho curiosa que é, por exemplo, a Feedzai tem esse risk assessment muito ligado à área da financeira. Mas a verdade é que estes modelos são modelos acima de tudo tecnológicos e que são transversais a várias áreas. Ou seja, o desenvolvimento que uma Feedzai pode fazer do ponto de vista tecnológico nestas áreas, explicar o que é que, como é que os algoritmos chegam a certas conclusões, pode funcionar depois para outras empresas, daí as patentes, daí essa importância da investigação, não é? Portanto, é muito transversal nesta área de inteligência artificial, pode ser aplicado um bocadinho quase a todo lado, se os modelos depois criados forem de facto importantes e relevantes de alguma forma, não
Sim, há dois aspectos que eu queria mencionar sobre esse aspecto. Um tem que ver com esta área, ou este tópico, vamos chamar de tópico, sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade. Teve, digamos assim, seu novo auge por volta de 2016, quando houve um artigo da revista ProPublica sobre o Compass, que é um dos tais algoritmos usados na justiça criminal nos Estados Unidos, descobriu que tinha uma taxa de erro 2 vezes superior para afro-americanos quando comparando com caucasianos, e também com um livro da Cathy O'Neill, Weapons of Mass Destruction, que é um livro que alerta exatamente para esse impacto e para o aumento da desigualdade provocado do uso dos Big Data e da inteligência artificial. E desde então, várias pessoas, de vários investigadores, várias empresas têm vindo a falar sobre este assunto, desde áreas da área mais tecnológica e mais de ciência de computadores, a artificial, a pessoas mais ligadas a políticas públicas, ligadas à gestão de risco, legal, muitas disciplinas têm vindo a falar sobre o uso da inteligência artificial, sobre o impacto da inteligência artificial.
Ainda
O que acontece?
recentemente, queria só dar esta nota, ainda recentemente vi a Google falar sobre isso e até num evento que eles tiveram para programadores, a indicar que quanto melhor for a qualidade dos dados, melhor será depois essas previsões e será menor aqui o lado mais bias, mais de preconceitos. Exato.
Sem dúvida, acho que já lá iremos, mas aqui focar, muita gente a falar sobre o assunto. Mas há um risco quando isso acontece. No lugar é bom muita gente falar sobre este assunto. Mas há o risco aqui de os americanos têm um termo chamado fluff, que é de sermos só, estamos só a conversar, só falar, mas pouca ação,
Muita parra,
pouco.
pouca uva, como dizem em
Exatamente, era
português.
essa a expressão que eu estava aqui a tentar não utilizar. Exatamente isso, João. Há a preocupação na Feedzai de nós irmos mais além disso, nós mostrarmos que não só estamos a falar sobre estes assuntos, mas estamos efetivamente a desenvolver investigação aplicada de como desenvolver ferramentas que permitam aos decisores tomar decisões mais bem informadas sobre o impacto destes sistemas. Então, a parte das patentes, a parte de submeter artigos, nós temos tido artigos aceitos em conferências de topo genéricas em inteligência artificial. Daí também respondendo àquela questão anterior de isto poder ter aplicação noutras áreas. Sem dúvida, nós estamos a partilhar o nosso trabalho também, temos artigos científicos, e damos tutoriais também nessas conferências de topo sobre como desenvolver certos desafios técnicos nestes tópicos, para também, no fundo, mostrar também ao mundo que nós estamos mesmo empenhados em ter impacto nesta área e não só falar sobre o assunto.
Sem dúvida. Há uns anos falei em 2019, por acaso, entrevistei uma investigadora portuguesa muito conhecida na área de inteligência artificial, Manuela Veloso, nos Estados Unidos. Ela é sediada nos Estados Unidos, entretanto tornou-se líder da área de inteligência artificial da JP Morgan, maior banco dos Estados Unidos, e ela dizia-me na altura que um dos maiores desafios da inteligência artificial era precisamente explicar como é que os sistemas chegam lá. Ou seja, era fácil perceber, colocá-los a chegar a um ponto, uma previsão, a ajudar a tornar os temas mais automatizados, mais rápidos, mas às vezes não era fácil perceber como é que ele chegou lá. E só percebendo como é que os sistemas chegam lá, que sistema de raciocínio, vamos dizer assim, é que usaram, é que permite perceber se chegaram com qualidade, sem o tal preconceito ou não. Não sei se que visão tens
Sim,
disto.
sem dúvida. Há toda uma área chamada Explainable AI, ou seja, IA explicável, que tenta trabalhar nesse problema, tentar fazer com que os humanos que interagem com os modelos percebam melhor o porquê do modelo estar a fazer determinada previsão, ou que sinais o modelo utilizou para fazer determinada previsão ou decisão. Acho que neste momento, para mim, penso que é dos desafios mais fascinantes que existe na inteligência artificial. E porquê? Porque cada vez eu acredito no paradigma da inteligência aumentada. Podemos vir a discutir sobre a AGI, sobre a inteligência artificial generalizada ou não, mas eu acredito muito nesse paradigma da inteligência aumentada, ou seja, a IA ser como um complemento a nós próprios, na nossa tomada de decisão, nos mais diversos aspectos da nossa vida, seja a nível pessoal, seja a nível de trabalho. Só que nós só vamos conseguir criar essa simbiose entre o homem e a máquina quando houver confiança do homem no funcionamento da máquina e controle sobre o funcionamento da máquina. E mais concretamente, houve nos primeiros 10 anos, digamos assim, desta revolução mais recente dos Big Data e da inteligência artificial, uma corrida, digamos assim, ao ouro, que é o extremo ganho que existe do ponto de vista de eficiência de utilização de inteligência artificial em diferentes aplicações. E os ganhos são tão evidentes que eu diria que a maior parte do funding, do investimento que existe a nível mundial nas áreas tecnológicas está a ser canalizado exatamente para a inteligência artificial. Não há dúvida nenhuma dos benefícios e que a revolução está para continuar e ter impacto tangível e na melhoria da qualidade de vida de toda a gente. Mas é muito importante que nós não confiemos cegamente nas máquinas sem percebermos o que é que está a acontecer. Eu diria que nós podemos usar um automóvel sem sabermos como é que o motor funciona, mas queremos saber o estado do sistema, queremos saber se há algum problema, se há alguma avaria, se há algum indicador de algum aviso, alguma coisa, mas queremos saber que está tudo bem com o sistema. E, da mesma forma, quem desenvolve e mantém esses sistemas também tem que saber se está tudo bem ou não, e fazer algo que nós chamamos que é debugging, que é perceber o funcionamento, porque se nós percebemos como é que o modelo geralmente deve fazer previsões, se de repente começa a usar ou dizermos que está a usar sinais que são estranhos, nós começamos a perceber que algo mudou, seja nos dados, seja no próprio sistema, algo de estranho está a acontecer. É muito importante termos esta capacidade de monitorizar o sistema. Mas isso é quem são os developers e quem mantém os sistemas. Mas não é só este tipo de pessoas que interagem com os sistemas. Também existe o tal, nós chamamos human in the loop, humano no meio, que é o decisor que recebe uma recomendação da máquina e tem que tomar-se a tal utilizadora de artificial que tem esta capacidade de presença aumentada. E este humano no loop tem que perceber porque é que o modelo está a fazer determinadas previsões. E é muito interessante porque já há algumas tensões sobre outros aspectos, por exemplo, a segurança. Até que ponto é que nós podemos comprometer a segurança do sistema se revelarmos demasiada informação sobre como o sistema funciona? Até que ponto é que pode haver algumas preocupações a nível de privacidade das pessoas que são a ser tomada a decisão sobre o modelo? Até que ponto é que o decisor também não pode ser enganado a confiar demasiado na máquina, porque vê aquela explicação, a explicação parece tão plausível, que já há estudos recentes que mostram que há uma confiança até extrema no sistema e que é muito difícil criar um equilíbrio em que o humano confie, mas não confie demasiado e que faça challenge, digamos assim, ao sistema. Ou seja, é um desafio muito interessante. E também há uma última tipo de pessoa que é afetada, que é quem recebe as decisões e quem é afetado pelas decisões. Ou seja, o juiz, naquele caso que eu dei há pouco, é o utilizador da decisão. Também então, aumenta a sua inteligência para tomar decisões. E depois há o detido, que é a pessoa que é afetada pela decisão. E o detido também tem os seus direitos, que a Constituição consagra, de poder recorrer à decisão, poder perceber os fundamentos da decisão. E toda essa parte é um desafio a nível, por exemplo, candidatos ao ensino superior, porquê que eu não fui colocado? Candidatos a uma vaga de emprego, porquê que eu não fui selecionado? Há todo um desafio também de dar explicações à pessoa que é afetada pela decisão. Ou seja, nós chamamos personas, tipos de pessoas diferentes que são afetadas pelo modelo, interagem com o modelo de maneira diferente.
É
É uma área
curioso,
fascinante.
é uma área fascinante. É curioso que falaste ainda agora da questão das contratações ou até dos despedimentos. Falou-se recentemente como estão, às vezes existem despedimentos usando modelos de inteligência artificial, ou seja, que acabam por fazer aqui alguma diferença, não é? E que há muita gente que não confia, ou seja, há muita gente que não posso ser despedido por um modelo de inteligência artificial, ou seja, não posso ser despedido por tecnologia. Há aqui alguma luta, e na Europa fala-se muito nesta luta, até com novas regras recentemente, até relativamente à inteligência artificial, mas a verdade é que estes modelos também podem ser uma ferramenta muito útil para quem está a contratar ou despedir, a tomar decisões. Portanto, em que ponto é que achas que podemos, de facto, usar e confiar.
Sim, digamos que não há uma resposta definitiva sim ou não sobre quando devemos e como devemos utilizar a inteligência artificial. Há toda uma questão de perceber o contexto, perceber qual é o caso de uso, perceber qual é a proveniência dos dados, que dados vão ser utilizados, a qualidade dos dados, como é que a previsão do modelo vai ser integrada no fluxo de tomada de decisão, porque nós podemos ter o mesmo modelo, fazer exatamente as mesmas previsões e ser usado para ações diferentes. Nós podemos ter um modelo que prevê o risco de um cliente, um pedido de abertura de novo de conta num banco digital, que existe muito agora nos bancos online. Podemos ter um modelo que prevê o risco desses clientes serem fraudulentos ou não. Mas também podemos usar o mesmo modelo para perceber quais são os clientes que são mais, digamos assim, poderão ter maior retorno na oferta de serviços personalizados do banco. Ou seja, a forma como o modelo é utilizado. Tem questões éticas associadas de maneira diferentes.
Diferentes, não é?
Ou seja, não é só pensar num modelo artificial, é
Também se
pensar.
fala muito na banca nos empréstimos. Quem é que tem direito a um empréstimo? Há modelos
Exatamente.
preditivos que podem não estar a ser tão simpáticos com um segmento da população, porque depois há estatísticas que podem não ser tão favoráveis, mas as pessoas
Sem
às vezes são
dúvida.
diferentes, não é? Portanto.
E nesse caso até é um caso ainda mais particular, porque penso que até a inteligência artificial está a ser utilizada para até remover alguma da discriminação que existe nos sistemas de acesso a crédito. Por exemplo, o Bank of America ainda recentemente teve uma partnership com uma nova empresa nesta área, que é a Truera, que estão exatamente a tentar fazer isso, que há desafios pois inerentes, que é... Tanto no acesso a crédito como na questão da justiça criminal, nós não temos informação completa sobre o resultado das decisões. O que é que eu quero dizer com isto? Isto é toda uma área que é extremamente difícil também de tratar, que é, se eu não consigo crédito, alguém me pediu crédito, eu não sei se a pessoa efetivamente iria pagar ou não o crédito. Se eu mantenho alguém detido em prisão preventiva, eu não sei se a pessoa tivesse, se tivesse sido libertada se iria reincidir ou não enquanto aguarda julgamento. E este tipo de problemas que têm a ver com tomar a decisão também entram e trazem os seus próprios vieses para os algoritmos. E isso acontecia muito no sistema financeiro, de eram diretrizes vagas que existiam sobre calcular riscos de não pagamento de determinados clientes, e com a inteligência artificial é possível, no fundo, alargar e ser mais inclusivo, alargar a base do crédito que é concedido a pessoas que, com outro tipo de regras e sistemas não tão personalizados, não teriam acesso a crédito. E isso é uma das áreas que a inteligência artificial tem grande impacto, exatamente para aumentar a abrangência dos empréstimos, quando usado de uma forma consciente. Obviamente, há riscos também de condição artificial ainda mais amplificar a discriminação que já existe no banco no acesso ao crédito, reforçando o sinal dos bons pagadores e prejudicando determinados grupos. Ou seja, isto aqui não existe branco ou preto, existe ser usado de forma responsável e consciente, e ter em consideração todos os aspectos relacionados com o sistema, no caso concreto.
Claro. E depois estas, ou seja, eu acho que depois tem um lado de negócio, que é as empresas que trabalham em inteligência artificial têm de ganhar um certo nível de confiança junto dos seus clientes, sejam eles empresariais ou não, ou utilizadores comuns até, um nível de confiança que os seus modelos de facto cumprem aquilo que dizem sem eventualmente discriminar. Portanto, as empresas também devem ser motivadas a fazer melhor. Porque é um nível de confiança que depois é gerado, não é? Fala-se muito hoje em dia, por exemplo, há um exemplo muito concreto do Facebook, nível de confiança das pessoas no Facebook é muito baixo, por exemplo, noutras empresas é mais alto. Quando se fala de privacidade, a Apple tem um nível de confiança mais elevado, mas num patamar menos gigante, completo, mas num patamar mais de quem trabalha em inteligência artificial, empresas que trabalham em inteligência artificial no dia a dia, este nível de confiança. Também é importante, e é isso que depois faz estes modelos poderem servir, não é?
João, essa é uma excelente questão, e vou aqui expor um pouco a forma como nós temos pensado sobre esse aspecto. Sem dúvida, empresas B2B que, no fundo, vendem inteligência artificial a outras empresas que usam os seus clientes, têm aqui uma oportunidade de adotar uma investigação artificial responsável e criar tal confiança no mercado, e confiança dos clientes, que a sua inteligência artificial efetivamente funciona como deve funcionar. E há vários incentivos para que tal aconteça. Nomeadamente, em primeiro lugar, is the right thing to do, right? É a coisa certa a fazer. Porque é evidente que desenvolver uma inteligência artificial que vai discriminar, que vai amplificar a desigualdade social, que vai, de alguma forma, comprometer a segurança ou começar a tomar decisões a tal altura em produção que ninguém controla, e os riscos de ter que minimizar, digamos assim, efeitos secundários. Ninguém preconiza esse tipo de resultados. No entanto, muitas vezes não é evidente esse incentivo. E ainda bem que os mídia, e também quero dar aqui uma nota de louvor aos mídia, têm olhado muito para estes tópicos e têm puxado muito por determinado tipo de casos, para criar o tal efeito de perceção na opinião pública, sobre que nem tudo está bem, sobre o uso desenfreado da inteligência artificial, que a inteligência artificial tem que ser utilizada de forma responsável. E dou também exemplos, até está disponível na Netflix, do documentário Coded Bias. Recomendo aqui vivamente. É mais focado nos sistemas de reconhecimento facial, mas é um excelente documentário de introdução à temática da discriminação, no uso da inteligência artificial e indiscriminada. Mas queria também aqui ressalvar essa questão de os mídias têm tido esse papel, as empresas começaram a perceber que têm que fazer mais e não só utilizar só o inteligência artificial olhando apenas para a performance, é preciso ter em consideração outro tipo de características destes sistemas. E há um incentivo também de, conjugando a opinião pública e a percepção, há claramente segmentos de mercado que têm interesse sobre o uso ético e responsável da tecnologia. Assim como nós temos segmentos de mercado que se preocupam com o impacto ambiental, com a desigualdade social, também há claramente uma nova geração que se preocupa com questões éticas. Desculpem, a Apple tem sido, digamos assim, uma referência nesta área. Aconselho-vos a visitarem a secção de privacy da Apple. Há todo um website em que eles falam sobre a Apple ser privacy first. E está a criar essa percepção também nos consumidores. E eu tenho que confessar que eu toda a vida fui um utilizador de Android. E já decidi que o meu próximo telemóvel vai ser um iPhone, o meu próximo smartphone. Porque apesar de eu próprio ser uma pessoa de tecnologia, cada vez percebo mais que o grau de controlo que a Apple está a dar aos utilizadores para aquela questão do tracking, not tracking, e como obrigou as próprias apps a catalogarem-se elas próprias sobre o nível de privacidade que elas próprias precisam nas suas aplicações, cria aqui uma oportunidade de mercado que eu penso que as empresas que explorarem esta perspectiva, esta value proposition do IA responsável, é muito importante. Mas eu queria também saudar aqui uma última nota que tem a ver sobre dados e sobre inteligência artificial. Há toda uma proposta de legislação, regulação sobre os dados e há riscos éticos associados aos dados, nomeadamente a questão de quem é dono dos dados, a questão da privacidade, e o direito à privacidade que é consagrado na Constituição e não só portuguesa, mas em uma parte das sociedades ocidentais. Há toda uma questão de gestão dos dados e do tracking de fluxo e dos riscos dos dados, e aí, por exemplo, o Facebook tem a reputação muito baixa em relação à gestão dos dados. Mas há também aspectos éticos e riscos éticos associados à inteligência artificial em si, aos modelos de tomar decisões, ao controle sobre os modelos, à questão das disparidades entre grupos e discriminação, à questão dos modelos ser seguros para serem utilizados num carro, num veículo autónomo, por exemplo. Ou seja, é importante começar a separar os riscos do lado dos dados e os riscos do lado dos modelos de inteligência artificial.
Claro, há uma parte que eu também acho interessante, tem a ver com aquilo que a Europa fez, não é? Agora, a nível de regulamentos sobre inteligência artificial, chamam-se muitos cuidados em relação, por exemplo, ao reconhecimento facial nas ruas, ou há esse lado também um bocadinho voyeurístico, e de algum receio de que isso possa ser usado para o mal, dependendo dos estados, e há muitas pessoas que também embarcaram um bocadinho nisto das pessoas serem vistas em qualquer circunstância. Do ponto de vista daquilo que a Europa tem feito de regulamentação, de algumas regras ou recomendações sobre inteligência artificial, achas que o caminho está a ser bem traçado, do ponto de vista de conselhos?
Assim, a União Europeia, e não é só sobre inteligência artificial, tecnologias, dados, mas ao longo dos últimos 30, 40 anos, tem sido precursora em regulação em vários domínios. E digamos que tem sido, no fundo, o benchmark que o resto do mundo tem seguido a nível. Desde questões relacionadas com comida, com brinquedos, com vários aspectos da nossa vida e vários produtos, a regulação tem sido efetivamente tem sido progressista e tem marcado o standard. Também agora, e que aconteceu com o GDPR, aconteceu agora com esta nova proposta que foi apresentada há umas semanas. Da nova regulação para o uso da inteligência artificial, a Europa quer continuar a ser, assim, charneira na regulação e ser o beacon que faz com que o resto do mundo também evolua e ganhe maturidade nesta área. Nesse aspecto, eu tenho que louvar a proposta e a existência da proposta. E penso que foca-se nas áreas mais críticas, nomeadamente foca-se na questão da tecnologia de reconhecimento facial, seu uso. Foca-se muito na área de.
Que não o proíbe propriamente, não é? Limita o seu uso, mas não o proíbe.
Exatamente. Mas em termos de áreas, tudo o que tem a ver com policiamento, vigilância, questões criminais, questões de acesso, por exemplo, pedidos de vistos e de autorização de entrada em países, essa questão transfronteiriça, questões associadas à saúde, associadas ao acesso a crédito, associadas à educação, foram, digamos assim, áreas que foram mais trabalhadas nesta nova proposta, porque eram efetivamente áreas que são, digamos, de maior risco ético associado ao artificial que basta, não tem aqueles requisitos que eu mencionei já anteriormente. No entanto, penso que é um primeiro passo, mas não deve ficar por aí, nomeadamente. Como típico em várias propostas de regulação, é extremamente vago, deixa, é
Mais
muito difícil.
recomendações, aparentemente são mais recomendações,
São
não é?
recomendações, muito baseadas na análise de risco, o que é extremamente interessante, mas penso que isto é só um primeiro passo, e é muito importante não confundir esta proposta com Facebook e redes sociais. As redes sociais claramente continuam não reguladas,
Sim.
toda a questão associada a fake news, etc., isso continua a ser um problema. Isto é mesmo focado na questão de mais concreta do uso de inteligência artificial em áreas de elevado risco,
Sim.
de impacto nas pessoas.
Falámos há pouco do RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que tem dado alguma polémica, inclusive em Portugal, ainda recentemente com os censos de 2021, o uso de uma empresa americana que até fornece serviços de segurança, mas neste caso foi, de certa forma, criticada por ser americana, acima de tudo isso, por causa das leis americanas. António García Martínez é um nome que pouca gente conhece, mas é foi um responsável do Facebook na área de publicidade e entrou na Apple em abril para liderar também uma área relacionada com a publicidade e os algoritmos na publicidade, e foi, entretanto, até de forma muito polémica, despedido porque escreveu umas coisas há uns anos num livro que funcionários da Apple não gostaram, relacionados com mulheres e tudo. Mas eu ouvi-o numa entrevista a semana passada a falar não sobre esses temas que levaram ao seu despedimento, que eu não acho particularmente interessante, acho mais interessante a outra parte. Ele falou sobre o RGPD na Europa, e ele também trabalhou na Europa. Ele diz que, embora as intenções estejam todas corretas, são todas corretas, muitos cookies, muita intrusão no, na experiência do utilizador, tentar sempre, constantemente, a ver a sua experiência perturbada nos vários sites, não trouxe ganhos de maior ao utilizador, trouxe mais incómodo, e a nível de segurança, diz ele, não trouxe grandes ganhos porque, na verdade, se as empresas quiserem não cumprir certos requisitos de segurança, vão estar a expor os dados eventualmente também. Portanto, a intenção está boa, ele diz que a execução não é grande coisa do ponto de vista dos dados dos utilizadores, nesse domínio. Não sei se tens opinião sobre o assunto.
Sim, eu em muitos aspectos até diria, um pouquinho mais pessoal, que muitas vezes a gestão dos próprios dados e a experiência da navegação online e acesso a conteúdos é todo um assunto por si só, que é, no fundo, separado da questão da inteligência artificial e que é um
Sim,
problema
sem dúvida.
extremamente complexo. E parece-me que já vamos com cerca de 20 anos de expansão massiva da internet e em vários domínios, as coisas ainda estão muito vagas e um bocadinho discricionárias. Em relação a essa conclusão sobre o RGPD, em concreto, porque esses comentários, e aí a ressalva que eu queria fazer, foram no contexto da navegação online. e do acesso a conteúdos online, porque a RGPD também trata toda uma área em relação à gestão de dados, seja, por exemplo,
Exato.
entidades que tenham dados pessoais, seja, etc. Mas aqui focado mais na área da navegação online, há sem dúvida que o problema não foi resolvido, porque neste momento nós estamos num paradigma extremamente desigual em que o consumidor não tem poder nenhum sobre os seus dados e sobre o acesso à informação. A troca, a relação que existe é completamente desigual. Porquê? Porque neste momento temos uma relação binária que é ou eu aceito as condições de um determinado website ou então eu não tenho acesso aos conteúdos.
Vimos isso ainda agora com o WhatsApp, curiosamente.
Mas mesmo em muitos sites, até jornalísticos, até mesmo de mídia, eu ou me registro de uma determinada forma, ou então não tenho acesso a conteúdo. E isto, obviamente, há aqui um problema que já vem mais a montante, sobre os modelos de negócio, de jornalismo e de conteúdo, etc., que não vamos agora aqui se calhar entrar em detalhe, mas existe esta relação desigual. E é verdade que eu agora basicamente tenho que fazer accept, accept, accept. E no fundo o que estou a dizer é: estou eu, no fundo, a assinar aqueles contratos com letras pequeninas. Porque se me dessem a mim, se tivessem cá a casa, assim, olha, está aqui o seu contrato para aceder a estes três sites noticiosos que quero aceder ou a este site que lhe interessa muito. Então aqui os contratos. E são 30 páginas de linhas para eu assinar. Eu, se calhar, não é que eu não, se calhar, com certeza, me recusaria a assinar este tipo de contratos, mas a experiência que nós temos é accept, 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 aceita, aceita, aceita. E neste aspecto, penso que está-se agora a criar aqui nova tecnologia, o também está a criar nova tecnologia numa era pós-cookie, que vai ter problemas também inerentes à questão da partilha dos dados, geotracking. E pronto, penso que isso é um problema que tem mesmo a ver com a questão do negócio e a partir do momento em que nós não pagamos para aceder ao conteúdo. Aquela velha clichê que se nós não pagarmos por nós.
Claro, fala-se muito nisso. No caso do Facebook, falávamos há pouco também dos algoritmos do Facebook. Já falámos aqui no podcast várias vezes na forma como os algoritmos no Facebook podem estar, alguns estudiosos acham isso, podem estar a criar mais divisão na sociedade, mais radicalismo, mais desejo de teorias da conspiração, acreditar-se em teorias de conspiração, mesmo pessoas que teoricamente não estariam afoitas a acreditar nesse tipo de coisas, não só no Facebook, mas também no YouTube. Uma das coisas que eu tenho visto muito é um desejo da parte académica, inclusive da Europa, de se poder estudar mais o que estes algoritmos produzem na sociedade, da parte do Facebook, alguma retração sobre partilhar de facto dados para que se tirem conclusões de forma independente. Tem havido um bocadinho essa luta. Não sei se tens opinião sobre esta área dos
Sim.
algoritmos do Facebook, das redes sociais em geral, na verdade.
Antes de mais, eu quero aqui também dar aqui uma ressalva, penso que é evidente, mas é sempre importante mencionar. A minha formação base é machine learning, ciência de computadores, engenharia. Eu não sou um especialista em questões éticas, mas tenho trabalhado nestes aspectos, tenho tentado aprender muito sobre estes assuntos, mas não sou todo um especialista nas questões éticas. Mas, algo para mim que já é evidente do que foi aprendendo ao longo dos tempos, é que não podemos avaliar qualquer tipo de sistema sociotécnico sem olhar para o seu impacto. Ou seja, por mais que as intenções sejam boas, por mais que as intenções sejam mesmo tentar melhorar algum problema técnico que existe ou de experiência de utilização de plataforma, se verificar o impacto mais à frente na sociedade é negativo e efetivamente não traz valor acrescentado à sociedade, ou os prós e os contras, aqui este peso não é equilibrado, penso que é aí que tem que ser feita a análise. Porque eu tenho a certeza absoluta que quando os algoritmos foram desenhados, foram com as melhores intenções criar uma experiência de utilização imersiva, etc.
Sim.
Mas temos que olhar para o impacto destes sistemas na sociedade. E nesse aspecto, há evidências concretas e há estudos concretos mesmo académicos sobre a antagonização, polarização. Por exemplo, algo que muitas vezes não tem sido falado sobretudo nos mídias, mas está a começar a ser muito falado na comunidade académica, é sobre o YouTube. O YouTube e os algoritmos de recomendação automática, ou seja, o automatic, o reproduzir, estava aqui a faltar palavras, o reproduzir conteúdo automaticamente em loop, constante, há evidências que leva o utilizador para opiniões cada vez mais extremadas, porque cria esse efeito de imersão e de continuar a consumir. E há estudos, eu próprio tive uma conferência em 2020, antes de estarmos em remotos, em que mostra exatamente essa polarização da YouTube e nas recomendações. Ou seja, eu começo a ser um pouco mais cético sobre a utilização de algoritmos de recomendação sem eu, como consumidor, ter controle sobre eles. E qual é o problema do controle? O problema é que eu posso ter controle, mas posso não estar educado o suficiente para perceber e avaliar os riscos que estão inerentes. E há aqui um caminho muito grande a ser percorrido em termos de transparência para os utilizadores, educar os utilizadores a perceber um bocadinho quais são os no fundo,
critérios para se ver
os critérios
coisas.
E o impacto, e causa e efeito de determinado tipo de controle de recomendações, e por si só, penso que ainda vai ser a próxima grande discussão, vai ser sobre até que ponto é que as recomendações e a personalização extremada de conteúdo, seja a nível de musical, de podcasts, de vídeos no YouTube, de recomendação de notícias da minha feed, até que ponto é que essas filter bubbles estão sobretudo a ser exacerbadas pelos algoritmos de recomendação.
Por acaso, entrevistámos em janeiro a Margaret Vestager, vice-presidente da Comissão Europeia, sobre esses temas, aqui no podcast, e eu acho que ela tem uma visão muito boa daquilo que aí estávamos a falar. Ela tem uma grande preocupação sobre estes temas. O que ela admite é que na Europa as coisas são muito lentas. Ela tem ideias, por exemplo, para a identidade digital dos cidadãos, as pessoas poderem ter um espaço controlado onde controlam onde é que os seus dados estão, de que forma é que são usados. Ela tem várias ideias, eu diria, boas, até destes algoritmos poderem ser mais estudados sobre o seu impacto e tudo isso, mas eu acho é que falta à Europa mecanismos de pôr estas coisas em prática rapidamente. E uma das coisas que também temos visto aqui no podcast sobre estas conversas é que, de facto, há estudos que indicam e mostram que o facto destes algoritmos quererem que as pessoas mantenham lá o máximo tempo possível, e haver publicidade à mistura, a necessidade de ter as pessoas a clicar e participar em publicidade, faz com que, isto é da natureza humana, faz com que os conteúdos que geram mais interação sejam sempre mais promovidos. E mais interação nem sempre são os gatinhos bonitos, nem sempre é a pessoa que teve uma criança a nascer agora, ou o casamento, isso só dura um bocadinho. É mais fácil para os algoritmos manterem lá as pessoas quando é coisas de discórdia, coisas que não concordam muito, muito veemente, ou concordam muito veemente, colocá-las, lá está, nas bolhas que falávamos aí há pouco. E portanto, é mais fácil as pessoas saírem um bocadinho mais radicalizadas, mesmo numa era de muita informação, mas lá está, estas redes sociais também legitimam informação que, se disséssemos a alguém na rua, olha, o Bill Gates anda aí a pôr 5G, chips 5G nas pessoas, não sei o quê, as pessoas achavam maluquice. Mas visto no contexto de um vídeo do YouTube, de uma página do Facebook é editada, aquilo é mais editado, torna-se mais aceitável. É mais aceitável do que se disséssemos a alguém na rua algo desse género, é curioso isso.
Sem dúvida, tudo, também não sou de todo especialista em psicologia, mas o fator fear e love, não é? São os dois aspectos que fazem mais, no fundo, causam mais efeito de reação nas pessoas. E mais em tom da anedota, até no meu ciclo. Pessoal, o último desses vídeos, falaste agora dos chips do Bill Gates, o último que circulou muito recentemente era aquela questão de quando estavam a dar a vacina de Covid, se estavam mesmo a dar alguma coisa se não tinha nada na vacina, na agulha. E eu cheguei a ouvir pessoas até questionarem se estávamos a mandar alguma coisa ou não. Pronto, mas isto para dizer que se alguém dissesse isso no café, tu pensavas duas vezes, mas haver vídeos e reforçar, reinforçar essas coisas, estou sem dúvida. Há aqui só um aspecto que eu queria só aqui mencionar. Não é o algoritmo que foi desenhado para partilhar conteúdo mais extremo. É o algoritmo, ao ver os padrões de utilização das pessoas, percebeu-se ou percebe-se que determinado tipo de conteúdo geram mais, maximiza a tal métrica que estas redes usam, e a métrica normalmente tem a ver com o tempo de online, o tempo de utilização. E o algoritmo naturalmente foi escolhendo cada vez mais conteúdo que te reforçasse esse próprio sinal. E isto podia ser corrigido de outra forma. Não era preciso mudar o algoritmo. Bastava mudar as diretrizes de alto nível, a métrica que se está a otimizar. E é isso que eu acho que as empresas têm que fazer mais. Estas Big Tech têm mais, têm aqui mais responsabilidade, têm que fazer mais. Que é, não é só dizer que tudo o resto está bem, o problema está no algoritmo. É a própria decisões de alto nível em relação ao negócio. Têm que ter em consideração estes impactos de segunda ordem que estão mais abaixo. E se calhar, em vez de otimizarem a primeira métrica, devem otimizar outra. Ou criar
Não basta só a
outros limites.
interação, não é? Não é tudo o que gera interação, cegamente, pode ser qualquer tipo de conteúdo, desde que gere interação, seja teorias da conspiração. Claro que há uma política para tentar tirar desinformação, mas ela é, eu diria que eles normalmente falam mais em discurso de ódio, que é muito mais fácil. Violência é muito mais fácil. Desinformação é mais dúbio, é mais difícil, também não quero entrar muito por aí, diria.
Sim, também não estou a dar-me por aí, mas as mesmas questões mais antagónicas e mesmo têm a ver com as fake news. Eu diria que, por exemplo, neste momento, e embora não isenta de risco, porque tem riscos, diria que a Spotify está muito bem colocada a ter cuidados de curadoria na sua plataforma, e penso que tem que ser mais por aí. Mais pela curadoria dos conteúdos, e não tanto para depois ser mais reativo mais à frente. É mesmo por controlar o tipo de conteúdos que existe na plataforma. Obviamente que depois
São
já há discussões
promovidos, não é?
éticas, sim, obviamente que há depois discussões sobre o que é bom e o que é mau, mas isto também dá espaço para o consumidor poder ele próprio escolher a plataforma que quer. Ou seja, há muita tendência as plataformas escreverem sempre adversários, no fundo, na corrida para o domínio, mas pode ser interessante também, para o ponto de vista do utilizador, perceber certas plataformas que defendem mais certo tipo de conteúdos, mas essas plataformas serem transparentes sobre isso. Ou seja, eu percebo claramente que, se eu for para esta plataforma tem estas políticas em ação sobre o tipo de conteúdos que têm tal transparência.
Antes de terminarmos, eu queria pegar aqui também um bocadinho em casos concretos que vocês têm feito na FeedZai em que esta investigação em torno da fairness, accountability, transparência e da ética já se manifestam, já se nota aqui uma diferença. Tens alguns casos, exemplo, para este tipo de coisas, sendo que em 2021 a Fast Company reconheceu o FeedZai Fair Band como finalista na categoria de software no World Changing Ideas 2021. Portanto, aqui já é uma ferramenta a ter algum impacto, não é?
Sim, sem dúvida. O Fair Band é um algoritmo que tenta automatizar a procura de modelos que não só são bons em termos de performance, mas também são bons em termos de fairness, em termos da questão de justiça, digamos assim, de uma métrica de justiça. Ou seja, nós estamos a desenvolver tecnologia para, no fundo, implementar na prática várias coisas que eu disse durante esta conversa, que é questão de não podemos olhar só para uma métrica. Não podemos ter só um objetivo que estamos a tentar otimizar. Temos que ver também outras características associadas a estes sistemas. E o Fairbank faz exatamente isso. Traz estas duas dimensões, não é só performance. Ao passo que em 99% do uso da inteligência artificial hoje em dia e o treino de modelos só se otimiza uma métrica, que é uma métrica que tem a ver com a performance, com a detecção, com a precisão do sistema. uma ética mais utilitária. Nós, com o Fairbank, estamos também a considerar uma segunda dimensão que tem a ver com a discriminação dos modelos e tentar minimizar isso. E, sem dúvida, que, digamos assim, neste momento é a nossa contribuição do grupo feito bandeira, neste momento é a Fairbank, mas tivemos outra também, já temos o nosso produto, algo que deve ser parte de qualquer modelo que seja utilizado para tomar decisões sobre a vida das pessoas, que é, nós já incorporamos estas auditorias para o viés e a discriminação dos modelos no nosso produto, para que quando os nossos clientes estejam a desenvolver modelos, porque a FeedZyve vem de uma plataforma de machine learning, uma plataforma que é utilizada depois para detectar fraude, e os nossos clientes têm as próprias equipas que treinam modelos, usam a nossa plataforma para treinar os próprios modelos na detecção de fraude. E nós já estamos a introduzir funcionalidades que trazem estas dimensões à experiência da criação e desenvolvimento de novos modelos, para criar um efeito que em inglês soa particularmente bem, que é um efeito de awareness, não é? De visibilidade sobre estas características, e nós estamos a trabalhar muito nessa direção de trazer mais informação, mais ferramentas, para que os data scientists e os engenheiros de machine learning, quando estão a treinar modelos, possam treinar modelos que tendo em conta todas estas características. E o Fairbank não só ganhou o Fast Company World Changing Idea, foi finalista, como ganhou o FinTech Breakthrough Award na categoria de fraude, como foi distinguido com, eles chamam RegTech, Regulatory Tech of 2020 na Ásia também, neste espaço. Por isso, claramente parece que é evidente que há, no fundo, uma necessidade e uma procura de mercados, neste termos concretos no mercado financeiro, de ferramentas e inovações que trabalhem nesta área. Não temos dúvidas nenhumas que é uma área que é, sem dúvida, diferenciadora em relação a outros competidores.
Não sei se vocês têm algumas métricas para ver a eficácia destas ferramentas nas plataformas da FeedZai, se tornou mais eficaz, menos eficaz. Elas também não estão ainda há muito tempo a ser usadas, não é? Mas não sei se têm algumas métricas que
Sim,
permitam
os
ver o
resultados
sucesso.
preliminares que nós temos é que, numa métrica associada à justiça, à fairness, que conseguimos uma melhoria dessa métrica na ordem dos 90% a 100%, ou seja, melhoramos cerca de 100% os resultados que tínhamos dessa métrica se não utilizássemos Fairbank, com um pequeno sacrifício de detecção na ordem dos 5%, o que faz com que seja possível
Sacrifício
treinar
de aí
Da performance,
a
da precisão
performance.
dos modelos. Ou seja, em termos globais, sacrificamos um pouquinho, 5% da performance na detecção do modelo, em termos globais, para melhorar a fairness entre grupos diferentes da população, em 100%. Ou seja, quando estamos aqui a falar de fairness, estamos a falar da eficácia do modelo em subgrupos, por exemplo, homem versus mulher, diferentes regiões geográficas, diferentes níveis de educação, etc. Nestas diferentes características que nós podemos medir e criar grupos sobre. Aqui a noção de fairness é a performance em cada um desses grupos, é uma métrica que mede isso, comparando com a performance global. E o que o Fairbank permite fazer de uma forma praticamente automática é reduz ligeiramente a performance global na task e melhora em 100% a distribuição, digamos assim, dessa eficácia ao longo dos grupos.
Consegues pôr essa eficácia num exemplo muito concreto, uma pessoa num país, um
Sim,
grupo
posso dizer, por
de pessoas?
exemplo, que, imagina, num exemplo de abertura de conta, em que online nós queremos abrir a conta de um banco, estamos a falar de um grupo, por exemplo, de determinada idade mais elevada, não conseguir ser legítimo, ou seja, estamos a falar de pessoas legítimas que tentam abrir conta e são rejeitadas porque os modelos acham que são tentativas de fraude. Estamos a falar de cerca de num mês, no espaço de 1.000 pessoas que conseguiram abrir conta num determinado grupo etário que não conseguiam abrir se não tivesse lá o Fairbank. Isso é um exemplo preliminar
Porque o modelo achava que não era
porque
pessoas reais.
porque estes modelos não são perfeitos. Os modelos não conseguem detectar 100% todas as tentativas de fraude e isolar 100% todos os clientes legítimos. Há aqui um chamado trade-off entre falsos positivos e falsos negativos. Falso positivo é um cliente legítimo, uma ação legítima que é bloqueada, já me aconteceu a mim várias vezes, tentar fazer uma transferência bancária, um pagamento num determinado site com um determinado cartão novo, e esse site rejeitar-me. Isso aí é um falso positivo, porque eu sou eu próprio que estou a fazer a compra com o meu cartão de crédito, ou eu tentar abrir a minha conta. Um falso negativo é um fraudster que roubou, clonou, teve acesso na dark web aos dados do meu cartão de crédito e está a tentar abrir uma conta ou está a fazer uma compra com os meus dados pessoais e é um fraudster. Isso é um falso negativo quando o modelo não os detecta. E há aqui um balanceamento entre os falsos positivos e os falsos negativos. E o que nós estamos aqui a dizer é que nós reduzimos os falsos positivos em grupos que anteriormente, por alguma razão naquele grupo, há maior incidência de fraude. Podemos falar, por exemplo, de uma determinada zona de uma cidade versus outra, em que um modelo como tenta maximizar a performance quando é treinado acaba por ter mais falsos positivos nesses grupos, em regiões que tinham maior fraude, mas que havia clientes legítimos que estavam, no fundo, a levar de tabela. Agora, com o Fairband, nós conseguimos isolar muito mais esses clientes legítimos em regiões onde pode haver mais fraude ou não, e distribuir, digamos assim, a experiência de falsos positivos entre os diferentes grupos.
O que acho curioso aí também tem a ver com essa parte concreta de isso também tira pressão das pessoas reclamarem, não é? Alguém que, epá, não consegui fazer esta transferência, vou reclamar para o banco vai ter de ter alguém para atender o problema, portanto, também se reduz aí os problemas de ter de contactar e reclamar, não é? Má
E tem outro tipo de
experiência.
vantagens também, que é, às vezes as instituições não têm muito bem essa noção, que é, como a fairness é medida em termos de eficácia em grupos, imaginemos que eu lanço agora um novo cartão digital, que há muitos hoje em dia, e que o sistema bloqueia muitas transações da faixa etária menor de 25 anos. E eu, se tenho menos de 25 anos, vou partilhar a minha experiência de utilização com os meus peers, com as minhas relações. As minhas relações são outras pessoas com menos de 25 anos. E eu vou dizer que este determinado banco ou esta determinada aplicação está-me sempre a bloquear quando eu faço compras no CEU. E há uma oportunidade das instituições financeiras também, ao melhorarem a fairness dos sistemas, também estão a melhorar, digamos assim, a aumentar fontes de revenue de segmentos de mercado que, por uma razão ou por outra, anteriormente tinham muito mais atrito do que com estes sistemas.
Interessante. Para terminarmos, queria só aqui fazer duas perguntas um bocadinho mais futuras. Em primeiro lugar, onde é que vês a evolução de inteligência artificial a ir? Sendo que, se quiseres até falar sobre o que achas dos fenómenos de singularity, de aquele momento em que a inteligência artificial pode se tornar quase uma espécie de ser sintético, há um futurista americano chamado Max Tegmark, que escreve um bocadinho sobre isso, imagina um bocadinho o futuro. Onde é que achas que a inteligência artificial está a ir? Claro que isto é um domínio um bocadinho sonhador. E também o que é que achas da computação quântica associada aqui a estes temas?
Uma coisa que ao longo desses anos aprendi a trabalhar com machine learning e, sobretudo, trabalho na área de previsões, de fazer decisões sobre o futuro, é que os humanos são muito maus a prever o futuro. Mas eu vou tentar aqui arriscar um pouco. Eu sinto que entre 2010 e 2015 houve digamos assim, um boom do ponto de vista de investigação e de avanço tecnológico com o deep learning. E houve realmente o chamado breakthrough, ou seja, houve uma diferença, um salto de performance devido à nova tecnologia. Mas sinto que nos últimos cerca de 5 anos, o que é que tem acontecido? Está acontecendo duas coisas. Por um lado, está-se a tornar cada vez mais ubíqua a inteligência artificial em todo tipo de aplicações que nós temos, está a começar a
Entrar em todo lado, não é?
cair
Porque
de um
há esse
lado.
lado de eficiência.
Imaginem um pouquinho como existe a questão dos chips, que aqui há 30 anos, ou assim, começaram a entrar fora dos computadores. Hoje em dia nós temos televisões com chips, temos automóveis Tem muitos chips.
Muitos chips, candeeiros com chips.
Candeeiros com chips, máquinas de lavar com chips. Imagina no futuro haver a própria inteligência artificial e machine learning, as previsões, as recomendações, etc., entrarem também em várias, em vários. Isso vai acontecer. Independentemente da tecnologia ser muito melhor no futuro ou não, a tecnologia como está agora, imaginemos que a tecnologia não avançava mais, esta tecnologia, ainda há uma revolução que está a acontecer que não acabou, que
Claro.
é a adoção generalizada de um paradigma de cada vez recolhemos mais dados, porque cada vez há mais dispositivos ligados e mais pontos de entrada e interação com determinados serviços. Hoje em dia, na parte das empresas, todas as empresas já têm bases de dados e que processam dados e têm a recolha de dados sintetizada, etc. Ou seja, há aqui um uso generalizado de artificial que vai trazer certos desafios, nomeadamente, ao passo que no Facebook ou na Amazon ou no YouTube ou na Google, na parte de pesquisa, nós já interagimos numa mesma página web, nós interagimos com centenas de modelos de machine learning. Nós entramos na página da Amazon e temos falado de centenas de modelos de machine learning que tomaram decisões sobre tudo que nós estamos a ver. Noutras aplicações, ainda estamos muito num paradigma de há um modelo a fazer uma previsão para uma tarefa. O que eu vejo é o inteligência artificial a ir para além da tarefa principal que é utilizada, por exemplo, prever se alguém vai entrar ou não na faculdade, ou se é um bom currículo, e começar a prever mais coisas, começar a ser utilizada em mais aplicações, também para fornecer mais dados e informação ao humano que interage com ela, para perceber melhor tudo o que está aqui em causa.
Claro, também se fala muito da saúde, não é? Dos telemóveis já
Sim,
têm mais, cada vez mais
sem
ferramentas de
dúvida.
saúde.
Ou, por exemplo, mesmo na questão da eficiência, por exemplo, na questão da Feed Design, nós temos um analista, jornalistas, que dos clientes, que têm equipas, às vezes há bancos, que têm centenas de analistas que estão a rever transações e interagir com o modelo. Há todo um manancial de oportunidade de criar artificial para melhorar a eficiência destes trabalhadores em vários domínios. E penso que vai haver esse paradigma de cada vez mais modelos interagirem connosco, que vai trazer um desafio sobre a gestão e a operacionalização destes modelos. Ou seja, se já é difícil treinar, imaginem várias empresas, várias startups, a serem uma mini Google atualmente, ao passo que a mini Amazon, que tem centenas de modelos, imaginem também essas empresas a terem que gerir centenas de modelos ao mesmo tempo. Isso vai aumentar a complexidade da gestão disso, e há aqui oportunidades imensas do ponto de vista do mercado de empresas que tentam melhorar essa parte da eficiência da gestão dos modelos. E vejo a tal questão da inteligência aumentada cada vez mais, a tomar cada vez melhores decisões e ser cada vez mais eficientes, o que deveria libertar-nos mais tempo. O que nós estamos a ver é que muitas vezes é ao contrário, mesmo com o trabalho. Parece muitas vezes que a tecnologia está a fazer com que nós façamos cada vez mais tarefas, e tenho muito interesse em perceber como é que vai ser o chamado work-life balance, o equilíbrio vida fora de trabalho, com mais inteligência artificial. Eu penso que vai haver aí várias inovações que vão surgir. Em relação à singularity e à questão da inteligência artificial generalizada, vai eventualmente acontecer, parece-me evidente. Penso que não vai acontecer tão cedo. Obviamente a computação quântica pode ajudar, no sentido em que se efetivamente avançar com a computação quântica, a questão da escala e do treino e da eficiência de treino de modelos machine learning, inteligência, capacidade de fazer mais coisas, vai aumentar, e estamos um caminho, um passo mais próximo dessa AGI. Por exemplo, nos últimos anos, os grandes ganhos em termos de performance de machine learning em linguagem natural, OpenAI, Google e Facebook e outros competidores, em termos de modelos de linguagem, a grande ganho de performance tem sido, provavelmente, a capacidade, ou seja, pelo hardware. Cada vez se terão redes neurais maiores, que, por exemplo, fala-se que o GPT-3 da OpenAI custou qualquer coisa como 10 milhões de dólares a ser treinado. E agora pensem um pouco do ponto de vista do impacto ambiental, de sustentabilidade, desta evolução. Ou seja, a computação quântica pode ser, ajudar aqui a dar um salto, porque, por não é escalável, não é sustentável, este paradigma atual, que a tecnologia está mais ou menos estável, não tem havido grandes breakthroughs nos últimos 2, 3 anos. Tenho ouvido os breakthroughs que têm havido sobre o aumento da capacidade das redes, cada vez redes maiores que estão a ser treinadas. E a computação quântica pode ajudar a dar tal salto de aumentar ainda mais a capacidade e permitir fazer outras coisas. Pronto, eu pensei que, só para aqui complementar um aspecto que muitas vezes é
Diz.
questionado, sobre o impacto na nossa vida, do ponto de vista do trabalho, desses avanços da inteligência artificial. Penso que a pandemia também nos deu evidências que o fator humano é extremamente importante. E penso que há aqui uma série de oportunidades e uma série de novos papéis que vão surgir muito que têm a ver com essa questão que as máquinas ainda estão muito longe de serem capazes de. Estamos muito numa fase de perfeição, ainda são muito pouco capazes de aprenderem, de generalizar, por exemplo, de a questão de certos fatores emocionais que são fundamentais na nossa interação enquanto sociedade, enquanto seres humanos. Há inteligência emocional, há vários tipos de nuances. Eu acredito que há muita oportunidade para novos tipos de papéis, novos tipos de profissões, novos tipos de empresas que vão surgir. E sou extremamente otimista sobre o uso da inteligência artificial para resolver problemas difíceis, nomeadamente vacinas que vão passar a ser descobertas em horas e não em dias ou meses. Questões de biotecnologia, tratamento de doenças, etc., que vai ser educação. Eu penso que as novas gerações vão. Se nós já demos um salto em relação às gerações anteriores, penso que as novas gerações é evidente que vão dar ainda mais saltos. Eu penso que estamos a caminhar. No entanto, só para dar uma última nota, a questão de sustentabilidade parece-me extremamente importante. Não é só questão dos riscos éticos, mas também em termos de impacto ambiental. E a questão das desigualdades na sociedade, etc. Há toda uma área que por mais, não podemos só nos focar na AGI e na singularidade sem criarmos condições para que todos estes riscos sejam mitigados e efetivamente desenvolvemos a inteligência artificial que seja para a melhoria de todos.
Claro, até porque as consequências podem ser desastrosas, não é? Às vezes, com grande poder vem grande responsabilidade também, não é? Um bocadinho que vemos isso também hoje em dia.
Sem dúvida, e sem dúvida que as Big Tech têm que fazer mais, ainda mais. Isso não há
Claro.
dúvidas em relação a isso.
Pronto, está feito. Obrigado, Pedro. Espero que tenhas gostado da conversa.
Obrigado, João, foi um prazer.
E olha, até à próxima.
Até à próxima, João.
E pronto, está feito. Esta semana, porque também há um feriado, não vamos ter o resumo da Semana Tecnológica novamente, pelo qual pedimos desculpa, sendo que esta é até uma semana em que há algumas coisas relevantes, nomeadamente a Apple, no seu evento de programadores, anunciou várias alterações muito relevantes até a nível de segurança, do ponto de vista do seu iOS, ou seja, para iPhone, mas também para iPad, para o Apple Watch, para o MacBook, grandes alterações interessantes que vamos analisar na próxima semana. Já sabe, este podcast foi criado por mim, João Tomé, e é editado pelo Luís Stoffel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.